Boa tarde, boa tarde. Pô, eu agradeço o convite do pessoal aí da rádio para participar, falar de um assunto tão importante, né?
Bom, a gente fala muito de saúde, né? Dessa doença que veio, esse vírus. E um dos assuntos também muito comentado é em relação à economia. Como vai ficar não só a economia local ou do nosso país, mas também a economia mundial? Isso vai afetar muito, principalmente o nosso estado de Santa Catarina, Paulo?
Olha, isso na verdade começaram a já sair algumas projeções, né, de grandes bancos para a economia mundial, e todo mundo já falando de retração no PIB, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? E quando a gente fala em retração do PIB, o que, que é o PIB? É o Produto Interno Bruto. Se o PIB sobe é porque o país está crescendo, se o PIB cai é porque o país não está crescendo. Então algumas projeções já começam a dizer que o Brasil inclusive deve ter retração na economia nesse ano, né? Então, muito por conta do quê? Dessas paradas que a gente deve ter, das quarentenas, né? Do que a gente chama, o que o pessoal lá fora tem chamado de lockdown, que é indústria e comércio, a gente não sabe ao certo quanto tempo ainda devem parar. Então, qualquer período que essas empresas e comércio eles fiquem parados, isso vai gerar uma cadeia de acontecimentos, né? Desemprego, menos economia girando, então isso, consequentemente, vai fazer aí com que a economia do Brasil e Santa Catarina não deva crescer nesse ano.
A população vai chegar a sentir este impacto econômico nos valores dos produtos também?
Nos valores do produto, talvez não, né? Porque assim, o que acontece? Como você não vai ter economia girando, então você não vai ter o que a gente fala que é a inflação, a subida de preços, né? A gente talvez, inclusive, deva ter até, assim que as coisas normalizarem, descontos e tudo mais, para aquelas empresas que ficaram com estoque e não conseguiram vender nesse preço, elas até façam alguma queima de oferta para poder ter caixa, né, para poder receber dinheiro e não ficar tanto assim no prejuízo. O impacto maior, ele deve vir, por exemplo, em pequenas empresas, né, empresas que não vão conseguir pagar, às vezes, seu aluguel, não vão conseguir pagar a folha de funcionários, e aí o impacto pode ser, por exemplo, no desemprego. Então, essa é uma coisa que preocupa bastante a gente da área econômica.
Essa seria a principal preocupação?
É, a principal, porque assim, grandes empresas, elas geralmente conseguem acesso fácil a crédito, a empréstimo em grandes bancos e até no próprio governo. Então ela consegue se preparar melhor para um impacto forte como esse. Agora, pequenas e médias empresas, que é onde geralmente está concentrada a maior força de trabalho do Brasil, né, elas acabam sofrendo muito mais. Imagina você, a mercearia aqui da esquina, por exemplo, ela ficar uma semana, talvez um mês sem vender. Isso acaba gerando um impacto muito forte, né? Então, essa é a maior preocupação realmente. A nossa economia, que ela já não vinha crescendo muito forte, porque a gente recém saiu de uma crise, ela tomar mais esse impacto agora do corona, ele pode ser muito prejudicial realmente para pequenas e médias empresas e acabar refletindo na população como um todo.
E a partir do momento que a economia começar a caminhar novamente, as lojas, o comércio abrir, principalmente aqui no nosso estado de Santa Catarina, o comércio está fechado. A partir desse momento que voltarem a abrir as portas, será um processo lento até que volte ao normal ou volte ao que estava antes a economia brasileira?
Esse é o grande X da questão que nós da área econômica estamos tentando avaliar, né? Algumas pessoas falam, né, que a recuperação econômica ou ela é em U ou ela é em V. Quando a gente fala em U, é porque ela é um pouco mais lenta. Imagina como se fosse a curva do U lá embaixo, né? Quando ela é em V, ela é uma recuperação muito mais rápida. A maior parte dos economistas acha que vai ser uma recuperação um pouco mais lenta. Então a gente pode sentir esse processo de melhora somente aí para o fim do ano ou até início de 2021, entendeu? Então por isso que a hora agora é tanto das famílias quanto das pequenas empresas, elas apertarem os cintos, né? Reduzirem os custos, não investirem, renegociarem aí com seus fornecedores e com os bancos também, porque a gente pode ter um processo um pouquinho mais lento aí de melhora.
Tem algum setor que vai ser mais prejudicado ou não por conta dessa parada?
O pessoal mais tem comentado é a questão do varejo, né? Porque o varejo, por exemplo, lojas de roupa, calçado, shopping, essas coisas, cada dia parado para eles é um prejuízo muito grande. Então o varejo, consequentemente, ele deve ser o setor aí mais afetado, né? Quando a gente fala de pequena e média empresa, claro, setor de aviação, setor de turismo, ele deve sofrer, mas para a gente que vive mais o dia a dia, é imaginável que o setor de varejo seja aquele que seja mais prejudicado realmente, né? E é onde tem muita força de trabalho, realmente.
Sendo que a nossa região é muito forte na questão de comércio, varejo, teria alguma orientação neste momento para repassar para essas pessoas, até para tranquilizá-las um pouco, Paulo?
É aquilo que eu tenho falado para muitas pessoas ao redor do Brasil, né? Agora é o momento de você apertar os cintos. Então, assim, todo investimento que você estava planejando, cancela. Não vai investir em estoque novo, não investe em nada desse tipo de coisa. Renegocia fornecedores. Então, tem uma campanha nacional de muita gente aí renegociando aluguéis para os próximos 2, 3 meses, por não ter ideia de quanto tempo o comércio vai ficar aberto, né? Então, assim, essas são as principais dicas que eu dou. Corta todo tipo de custo que você puder cortar. Não investe nada por enquanto agora. Ou seja, se você tem um dinheiro em caixa, né? Deixa esse dinheiro em caixa para manutenção aí do dia a dia, das obrigações, daquilo que é realmente obrigação de você. E aperta o cinto, porque assim, a gente não sabe realmente o tempo que deve demorar essa recuperação. A gente espera, né, que venham algumas medidas do governo. O próprio Banco Central ontem, antes de ontem, reduziu a taxa de juros, então pode ser que tenha mais dinheiro entrando na economia aí nos próximos meses, mas de qualquer forma a gente tem que ser humilde, não tentar abraçar essa crise como se achando que a gente vai resolver e conseguir passar por ela, né? Não, não é uma marolinha, como algumas pessoas costumavam falar de crises passadas. Então é apertar os cintos, cortar despesa, cortar investimento. E a hora que a gente sentir que o comércio voltou a abrir, as pessoas voltaram para as ruas, aí você consegue planejar melhor aí os próximos passos desse final de 2020 também.
Bom, agora você falou de investimentos, né, para as pessoas segurarem o investimento, principalmente nessa época, mas para aqueles que fizeram há poucos meses aí um investimento, acredito que a situação seja pior para esse tipo de pessoas ou não?
É, com certeza, porque assim, a pessoa ela estava imaginando um cenário, estava desenhando um cenário otimista para esse ano e, consequentemente, vem esse banho de água fria realmente, né? Então, assim, para essas pessoas que até já investiram, já gastaram, se a gente fala de você investindo no seu comércio, na sua empresa, tenta renegociar aquilo que você investiu, alongar o prazo de pagamento, falar assim, olha, eu quero até pagar, mas me dá uns 3, 4 meses aí para pagar, porque realmente a situação ela está um pouco mais difícil, e ter um pouco de paciência, né, para que assim que o comércio voltar, aí você tentar voltar com força dobrada, faz algum tipo de promoção no seu negócio a hora que voltar, para atrair a população e, consequentemente, conseguir diminuir o prejuízo aí.
Bom, falando agora de investimento nas bolsas de valores, para as pessoas que fazem esse tipo de investimento, como é que está a situação hoje?
Olha, para quem começou, teve muita gente que começou a investir em bolsa no final do ano passado, né? Eu já trabalho com isso há quase 10 anos, a gente já vem mudando a cabeça das pessoas há muito tempo, mas para quem começou a investir muito agora, em dezembro do ano passado, a situação não é ruim, porque você comprou a bolsa num preço um pouco mais caro e agora a bolsa caiu, a brasileira caiu quase 40%, né? Mas, se serve de alento, em 2008 a gente teve uma queda muito parecida e 2009 foi um dos melhores anos da história da Bolsa Brasileira, que a economia recuperou rápido e a gente voltou a crescer também, né? Então, investimento em Bolsa de Valores, ele é um investimento de foco em longo prazo. Então, você não tem que pensar em curto prazo. É como se você pensasse assim, você iria comprar um mercado hoje para tentar vender esse mercado mês que vem? A mesma coisa serve para a Bolsa de Valores, né? E, claro, se você ainda tem algum dinheiro sobrando que não vai te fazer falta, não vai pensar, agora sim é um bom momento de você entrar na bolsa, porque a gente está falando aí no mercado que está rolando uma liquidação. Tem muita coisa muito barata. Por exemplo, a ação da Petrobras, que há 3 meses estava custando R$ 31,00, hoje está negociando a 12, 13 aproximadamente. Sendo que a empresa saiu de um prejuízo de 20 bilhões há 3 anos atrás, e agora teve um lucro de quase 20 bilhões, na verdade. Então, é um bom momento para aquelas pessoas que olham para um horizonte de longo prazo, têm um dinheiro que não precisa pelos próximos anos, é um bom momento de você investir agora na Bolsa.
Se acontecer a mesma situação como em 2008, no próximo ano, então, seria um lucro maior, digamos assim.
A pessoa pode estar surfando uma onda muito boa, né? Porque assim, quando caiu em 2008, o mercado demorou aproximadamente 7 a 8 meses para voltar quase para o mesmo patamar que estava antes de 2008. Então foi uma recuperação bem rápida, na verdade, né? A gente não sabe como vai ser a recuperação agora, se vai ser mais rápida, se vai ser mais demorada, nos últimos dias até a Bolsa começou a dar um sinal de recuperação, com alguns estímulos tanto lá fora no, no, nos Estados Unidos, na Europa, como no Brasil, mas se serve de espelho no passado, a tendência é o quê? As turbulências elas passam, né? Mas as empresas costumam se sobressair, se manter resilientes e entregar lucro ao longo dos anos.
Bom, perfeito. Paulo, queria agradecer a sua participação falando a respeito desses impactos aí por conta do coronavírus.